Petição número 18 de 2011 para o aumento do acréscimo ao salário mínimo nacional da Região Autónoma dos Açores, apresentada por Vítor Nelson Garcia da Silva, na qualidade de primeiro subscritor. Peço ao autor do relatório o favor de o apresentar.
Em 28 de setembro de 2011, deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores uma petição de um grupo de cidadãos intitulada para o aumento do acréscimo ao salário mínimo nacional na Região Autónoma dos Açores, cujo primeiro subscritor é o Sr. Vítor Nelson Garcia da Silva. Como pressupostos, a petição considera que a deterioração das condições sociais a nível nacional, o aumento do custo de vida e um rendimento médio substancialmente inferior ao que congêneres nacionais têm vindo a contribuir para um agravamento das dificuldades dos trabalhadores com rendimentos mais baixos na Região Autónoma dos Açores. O subscritor entende que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores deve debater estas questões e pronunciar-se no sentido de propor um aumento do acréscimo regional à retribuição mínima mensal garantida de 5 para 7,5%. Para os trabalhadores por conta de outrem, mantendo a sua indexação à retribuição mensal mínima garantida nacional. Em termos de enquadramento jurídico, o direito à petição enquadra-se no âmbito do artigo 52 da Constituição da República Portuguesa e é regulado e garantido pela Lei 4390, 19 de agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis 6393, de 1 de março, e número 15/2003, de 14 de junho. A apreciação, em termos da Comissão Permanente, foi feita e exercida no âmbito do número 4 do 73 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e nos termos dos artigos 189 e 193 do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Esta petição em análise teve como justificação, da parte dos seus proponentes, em termos genéricos, a fragilidade do tecido social açoriano, o custo de vida, agravado pela insularidade, o fato já referido do rendimento médio de trabalhador ser inferior nos Açores, a percentagem de trabalhadores nos Açores que oferem remuneração mínima mensal garantida, a percentagem de trabalhadores não qualificados no mercado laboral dos Açores e o incumprimento do Governo da República em relação ao aumento do salário mínimo nacional. Nestes termos, a petição propõe o aumento do acréscimo regional à retribuição mínima mensal garantida, que, mantendo a sua indexação à retribuição mínima mensal garantida nacional, possa repor alguma justiça relativa nas remunerações dos trabalhadores açorianos, bem como contribuir para atenuar as consequências do aumento do custo de vida sobre as camadas sociais mais fragilizadas. A Comissão Permanente deliberou ouvir e ouviu o primeiro subscritor da petição, o Sr. Vítor Nelson Garcia. A Comissão Permanente de Economia não solicitou parceiros aos parceiros sociais, tendo em conta que já o tinha feito recentemente no âmbito de outro projeto de decreto legislativo regional, discutido aqui também nesta Assembleia. Foi realizada a audição ao primeiro subscritor da petição, no dia 30 de outubro de 2011, em Ponta Delgada e em videoconferência. Em termos de conclusões desta petição, a Comissão, depois das diligências e audições efetuadas, concluiu que o país, em primeiro lugar, o país ainda recentemente foi forçado a recorrer à ajuda externa proporcionada pelo Banco Central Europeu, União Europeia e FMI, para conseguir financiamento à economia portuguesa. Tal ajuda foi concedida, tendo por base um memorando de entendimento que terá que ser cumprido pelo Estado português. Neste memorando constam várias medidas que contribuirão para a diminuição da despesa pública e, consequentemente, o atual déficit orçamental. Quarto, entre estas medidas inclui-se o congelamento de salários na função pública e de pensões até 2013, excepto para as pensões mais reduzidas. Comprometer-se que, durante a duração deste programa, qualquer aumento do salário mínimo só terá lugar, se justificado, pela evolução económica e do mercado de trabalho e após acordo do quadro de revisão deste mesmo programa. Quinto, o salário mínimo em Portugal continental a vigorar desde 1 de janeiro de 2011 é de 485 euros, conforme disposto no Decreto-Lei número 143/2010, de 31 de dezembro. O Governo da República, no diploma referido no ponto anterior, comprometia-se a proceder à avaliação do impacto deste valor nos meses de maio e setembro, com o objetivo de que o salário mínimo nacional atinja os 500 euros no ano de 2011. Nos Açores, face ao disposto em legislação própria, o Decreto Legislativo Regional 8/2002/A de 10 de Abril, existe um acréscimo de 5% ao montante acima referido, de 485 euros, o que significa que desde 1 de janeiro de 2011 o salário mínimo regional seja de 509,65 euros. Oitavo, a difícil conjuntura europeia, nacional e regional em que vivemos, que proporciona enormes dificuldades às empresas dos Açores, não aconselha que se amplifique o custo da massa salarial através do aumento do acréscimo regional à retribuição mínima mensal garantida, podendo, inclusive, prejudicar a competitividade destas ou até pôr em causa postos de trabalho. Nono, a petição, por ser subscrita por mais de 300 subscritores, 1.134 propriamente dita, deverá e está a subir no plenário nos termos regimentais. Tenho dito.
Obrigado, Sr. Relator. Estão abertas as inscrições, dentro das regras bem nossas conhecidas do artigo 192. Tenho a palavra o Sr. Deputado António Marinho.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, para saudar os peticionários, naturalmente que exerceram um direito que é importante em termos de cidadania, mas lembrar também, como aliás o Sr. Deputado Francisco César, como relator, já teve a oportunidade de referir, trata-se de uma questão que já foi aqui abordada ao nível do plenário da Assembleia Legislativa a propósito da iniciativa, então, de uma proposta de decreto legislativo regional, de um projeto de decreto legislativo regional apresentado pelo Partido Comunista. Na altura, aquilo que falámos e que mantemos e que, aliás, tivemos a oportunidade também de expressar na altura da audição do primeiro peticionário em sede de comissão. Esta é uma matéria, a questão do acréscimo de salário mínimo, portanto, da remuneração mínima mensal garantida, é uma questão essencialmente do domínio estrutural e, portanto, que consideramos que não é adequado proceder a revisões que têm a ver, essencialmente, com matérias de natureza conjuntural. Mas, mais do que isso, naturalmente que estes 5% que existem atualmente, que existem, aliás, há mais de uma década, não são por acaso. Têm a ver com a compensação dos custos de insularidade da região e, portanto, numa aproximação entre os níveis salariais praticados a nível da região, concretamente, neste caso, ao nível da remuneração mínima mensal garantida e a nível nacional e, portanto, só algo de natureza estrutural, só uma modificação fundamental de natureza estrutural poderia justificar alterar-se a passagem e passar dos 5% para os 7,5% ou, quem sabe, para os 8% ou para os 6% ou para os 7%. Mas há algo que consideramos ainda mais importante neste momento, e muito mais importante até, já depois, já por números conhecidos, depois da apresentação desta petição em setembro passado. Neste momento, aquilo que é mais importante nos Açores e não só, mas concretamente no caso da Região Autónoma dos Açores, é salvaguardar o emprego das pessoas. Não é fundamental neste momento esta questão que vem considerada nesta petição, mas acima de tudo o que nós temos é que zelar para que se consiga atenuar, para que se consiga suster a destruição de emprego que se tem vindo a verificar designadamente ao longo dos tempos mais recentes, e por isso não seria correto, não seria adequado, não seria avisado que penalizássemos as empresas ou forçássemos ou pressionássemos as empresas no sentido de elevar dentro da sua estrutura de custos os custos relativamente ao pessoal. Ou seja, isso iria colocar em risco a manutenção do nível de emprego que é assegurado por quem efetivamente tem capacidade de gerar emprego, que são as empresas. Por esses motivos, e embora saudando os peticionários, embora compreendendo a razão que assiste a estes peticionários, compreendendo, no fundo, que também estamos aqui no sentido de tentar conseguir que existam, que existam formas de melhorar a qualidade de vida dos açorianos e que isso passa também por assegurar rendimentos superiores, só que estamos, e concretamente na base daquilo que é referido nesta petição, estamos a fazê-lo, ou seria fazê-lo, de uma forma que não é adequada ao atual momento vivido na economia açoriana e provavelmente também porque não seria, através da mexida num mecanismo de caráter estrutural, não seria também um método adequado de proceder ao aumento dos rendimentos dos açorianos. Por esse mesmo motivo, compreendendo as razões dos peticionários, não nos parece que seja esta a medida adequada para tomar num momento como este. Muito obrigado.
Continuam abertas as inscrições, senhoras e senhores deputados. Senhor deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, discutimos esta petição no exato dia em que milhares de trabalhadores, por todo o país e também expressivamente nos Açores, se manifestam pela exigência de uma política diferente para o nosso país e para a nossa região. Temos um Governo na República surdo e na região, surdo às queixas e aos apelos dos portugueses e dos açorianos, cego em relação às consequências desastrosas da sua política e olimpicamente imune a qualquer reflexão lógica sobre o que está a fazer ao país, teimando numa receita errada de que colhemos agora amargos frutos, que objetivamente alimenta e legitima a contestação social com a sua atitude. Esmagados pela imposição de sacrifícios sobre sacrifícios que servem apenas para afundar ainda mais o país no abismo da recessão e da dívida, não restou outra alternativa aos trabalhadores portugueses do que erguerem-se e transformarem o seu descontentamento em protesto ativo, reclamando a soberania que, em democracia, é sua e apenas sua, e exigindo a inversão da política de submissão aos ditames da Troika. Esta exigência vai muito para lá da reivindicação laboral ou da reclamação da melhoria de condições de vida dos trabalhadores. Trata-se verdadeiramente de uma questão de salvação nacional, travando a distribuição do país, das suas condições sociais e infraestrutura económica, que, a mando do Fundo Monetário Internacional, o PSD e o CDS-PP, com um frequente apoio do PS, se encarregam de executar. Esta é verdadeiramente uma greve para salvar Portugal e os Açores da ruína. E este clamor crescente desta contestação, a afirmação desta urgência por tanto milhares de portugueses é já demasiado grande para ser ignorada sob pena de se comprometer o sentido real da democracia, o poder do povo. Senhoras e senhores deputados, ouçam o povo. E se a greve geral aponta um rumo para salvar o país, o mesmo se pode dizer desta petição, já que coloca com toda a propriedade a necessidade urgente de inverter o rumo de desvalorização dos salários que tem sido seguido nos últimos anos. Já o repetimos aqui muitas vezes e havemos de o fazer quantas vezes forem necessárias. A economia portuguesa terá e tem muitos problemas, mas salários altos demais não são, de certeza, um desses problemas. Portugal tem dos mais baixos salários a nível europeu. O mesmo se passa com o salário mínimo, no qual Portugal se está verdadeiramente na cauda da Europa, apenas ultrapassando a alguns dos países da Europa, de leste e da Turquia. E bem atrás do comum dos trabalhadores portugueses, vêm os açorianos, que recebem, em média, menos 100 euros mensalmente. É um facto conhecido que na nossa região a abrangência do salário mínimo é enorme, mercê das baixas qualificações, mas sobretudo de uma continuada política de baixos salários. A crise que atravessamos nos Açores, o aumento brutal do desemprego, o encerramento de empresas, demonstram que não pagar às pessoas, não pôr o dinheiro na mão das famílias, acaba necessariamente por ter custos. Custos muito elevados que os açorianos e as empresas açorianas estão a pagar. Aliás, apenas entre ontem e hoje, o grupo Insco ligado ao Supermercados Continente, anunciou que vai despedir 40 trabalhadores nos Açores. E repare-se a que setor está ligado a esta empresa que agora anunciou este despedimento. Este é o preço que pagamos. Este é o custo da desvalorização do poder de compra das famílias. É para inverter esse rumo, é para aliviar esse terrível preço que pagamos pela recessão, que esta petição, tal como o PCP também propôs em outubro passado, propor aumentar a percentagem do acréscimo regional ao salário mínimo. E a percentagem que propõe faz todo o sentido. Aumentá-la de 5 para 7,5% é a forma de repor os valores que são devidos aos trabalhadores desde que o então governo do PS de José Sócrates rasgou o compromisso assumido em concertação social de aumentar o salário mínimo nacional para 500 euros. É, também por isso, uma medida justíssima e acertada. Houve nos Açores, ao longo dos últimos anos, um aumento da produtividade e da riqueza gerada com expressão na percentagem do PIB per capita nacional. Ainda bem, folgamos. Agora não podemos aceitar que esse aumento de riqueza não reverta tão bem para os trabalhadores açorianos. Já sei que me vão falar uma vez mais, e como sempre, na dificuldade das empresas. Aliás, já o fez o PSD. E é justamente disso que eu estou a falar também. O problema são as vossas palas ideológicas que transformam este
Gracia que terminasse, Sr. Deputado.
Vou já terminar, Sr. Presidente, num diálogo de surdos. O problema é que quando se trata de apoiar diretamente os lucros para o setor privado, tudo são facilidades e urgências sem olhar a meios. Tudo por esse desígnio que vos move de transferir os recursos públicos para a esfera privada. Mas quando se trata de fazer algo por quem trabalha, por quem verdadeiramente gera riqueza, pelo povo que efetivamente nos elegeu, então tudo são dificuldades, todas as portas fechadas para os trabalhadores, nunca há orçamento. O problema é que os senhores não conseguem perceber que cada euro que a região e as empresas investirem no bem-estar das famílias reverterá acrescentando para as vendas de cada uma das empresas e para o conjunto da economia regional de forma sustentável, justa e equilibrada. Tenham a coragem de sair da trincheira ideológica, senhoras e senhores deputados, e pensem nos Açores, pensem no futuro e apoiem esta pretensão dos petitionários. Por razões regimentais, o PCP não pode neste momento repetir a proposta que aqui trouxemos em outubro passado, mas fica aqui o solene compromisso de que na próxima sessão legislativa o voltaremos a fazer sem falta. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
Senhor Deputado Pedro Medina, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhor e senhor membro do Governo, uma intervenção muito breve para também dizer, fazer alguns considerandos sobre a petição que é posta neste momento aqui em plenário para apreciação. Em primeiro lugar, saudar os peticionários por esta iniciativa, aliás, como todas aquelas que têm entrado aqui na Assembleia, porque, de facto, é uma forma também de fazer cidadania ativa e qualquer tipo de forma de cidadania ativa, do nosso ponto de vista, é sempre positivo na participação de uma sociedade democrata e de uma sociedade que defende valores que todos devemos contribuir para que eles sejam efetivos. Gostaria, em primeiro lugar, aliás, o CDS já fez referência na altura quando o Partido Comunista Português trouxe uma proposta muito semelhante à que é proposta, aqui nesta petição, dizer que, perante tantas dificuldades que efetivamente as empresas estão a passar, porque esta é uma realidade, com uma taxa de desemprego a situar-se em cerca de 16%. E com tendência para aumentar, Sr. Deputado Aníbal Pires, com tendência para aumentar, com uma fragilidade de um tecido empresarial em áreas tão sensíveis como a construção civil, como o comércio tradicional, e se formos entrar depois mais especificamente na restauração e na própria área do turismo, leva-nos a que, se mais argumentos não houvesse nesta fase para defender a ideia de que não é possível propor este aumento numa fase dessas, em que a preocupação deve ser exatamente de proteger as pessoas e as famílias na sua situação de empregabilidade, nós também não podemos concordar que nesta fase se faça esta, este aumento deste acréscimo. E para mais, temos os tais compromissos assumidos com esta entidade internacional que, aliás, foi assinada pelo Partido Socialista e que depois foi executada mais tarde também pelo atual Governo na República. Isto também tem que ficar claro, porque não se pode, alguns não podem focar na altura que houve a necessidade para termos a tal assistência financeira, houve a tal necessidade de assumir um conjunto de compromissos e de responsabilidades, e depois, quando esta mesma força deixou de ter a governação nas suas mãos, não pode assobiar para o lado e dizer que não faz parte deste mesmo compromisso porque o faz. Quando o Sr. Deputado Aníbal Pires tinha aqui uma pequena consideração para o fazer, mas uma vez que se ausentou da sala, vou-me abster de a fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo. Temos entre mãos uma petição que solicita um acréscimo regional à retribuição mínima mensal garantida de 5% para 7,5%. O Bloco de Esquerda saúda os peticionários por duas razões. Por um lado, pelo ato cívico a que dão corpo com esta petição em concreto. E, por outro lado, pelo seu conteúdo. E sobre o seu conteúdo eu gostaria de dizer algumas considerações. Nós consideramos o conteúdo desta petição uma justa reivindicação dos trabalhadores. E porquê? Porque os trabalhadores são no nosso país agora, hoje, exatamente os mais penalizados pelas medidas de austeridade que apenas têm colhido recessão. E quem o diz não é o Bloco de Esquerda, são as entidades internacionais que fazem estudos e que publicam preto no branco títulos como este: a crise em Portugal está a ser paga pelos mais pobres. Em troca de quê? Em troca de ontem também termos títulos de primeira página que nos dizem o seguinte: o déficit do subsetor do Estado atingiu os 799 milhões de euros em fevereiro, ou seja, 191% a mais, repito, 191% a mais do que no mês homónimo de 2011. Não só no nosso país são os pobres que pagam a crise, quanto este pagamento não está a dar resultado absolutamente nenhum. Saudamos também estes peticionários porque nós consideramos o conteúdo desta petição fundamentalmente um grito de revolta, um grito de revolta dos trabalhadores açorianos. E uma revolta justa, porque é uma revolta contra o discricionarismo e contra a má-fé. Eu explico porquê. Porque nós temos um Governo da República que se escuda na impossibilidade legal de rasgar os contratos que tem estabelecido com os poderosos deste país. Falo na Lusoponte, falo na EDP, falo nas parcerias público-privadas, tão poderosos, aliás, que até são capazes de despedir membros desse mesmo Governo, como Secretário de Estado da Energia. Para esses é impossível rasgar um contrato que seja. A lei não deixa, a justiça não deixa. É impossível com os trabalhadores deste país, com os aposentados deste país, com os funcionários públicos deste país e desta região também, todos os contratos têm sido rasgados um a um. O engenheiro José Sócrates rasgou, sim senhor, e os senhores incineraram. O governo de Passos Coelho e o governo de Paulo Portas incineraram o resto de papelinho que sobrava. E, portanto, não têm moral nenhuma para vir dizer que foi o engenheiro José, porque os senhores não alteraram em nada essa política, bem pelo contrário, continuaram a penalizar apenas e só quem trabalha no nosso país. E não venham com a conversa de que não há dinheiro, porque há sempre dinheiro para uns e nunca há, e falta sempre dinheiro para os outros. E não venham com a conversa que as empresas não podem pagar. As empresas não podem pagar porque os trabalhadores não podem comprar. Porque a classe média deste país está a desaparecer porque não compra, porque não tem dinheiro no bolso. As empresas não podem pagar porque não vendem. E, portanto, enquanto os senhores não perceberem isto, aliás, Vamos ser sinceros, os senhores perceberam isto já há muito, muito, muito tempo, mas nós também percebemos quais são os interesses que estão a ser servidos. Portanto, como toda a nossa vida recente demonstra, baixar salários, tirar direitos aos trabalhadores, confiscar subsídios, é exatamente o contrário do que deveria ser feito como combate ao desemprego, ao aumento, para o aumento da produtividade e para que haja uma economia que finalmente comece a levantar cabeça. É por todas estas razões, e mais outras que não tenho tempo para dizer, que saudamos a iniciativa da CGTP, que exatamente hoje convocou uma greve geral que exatamente dá voz à indignação que perpassa por todo o país e pela nossa região também. E esta indignação, senhoras e senhores deputados, é ainda maior quando nós ouvimos, por exemplo, um dos assumidos candidatos, se for eleita como deputada para esta casa, candidato a liderar o governo regional, dizer que se for eleita para presidente do governo regional, fará a valorização e a dignificação dos funcionários públicos dos Açores. Que bom que era se isto fosse verdade. Mas aquilo que esta candidata se esqueceu de dizer é que ao longo dos anos tem aprovado e continua a aprovar as políticas que tiraram nos últimos 10 anos aos funcionários públicos desta região 30% do seu poder de compra. Haja vergonha, haja decoro nas promessas que se fazem e nas políticas que se defendem e que se representam nesta região. E, portanto, não é possível dignificar e valorizar os funcionários públicos quando se defendem as políticas que lhes tiram o poder de compra, quando se confiscam os salários, quando se confiscam o subsídio de férias e de Natal, em nome de coisa nenhuma. Ou melhor, em nome de quem já tem tudo e não precisa de mais nada. Por todas estas razões, esta petição tem ainda mais valor. Porque, senhoras e senhores deputados, a hipocrisia e o ataque permanente e o confisco permanente à dignidade de quem trabalha às vezes consegue ser mais revoltante do que a própria falta de pão em cima da mesa. E por isso estes petitionários são dignos de todo o nosso respeito, de toda a nossa capacidade propositiva, e eu desafio o Partido Socialista, senhoras e senhores deputados do Partido Socialista, um bocadinho de socialismo nesta região. 11,5 euros de socialismo é quanto estes petitionários pedem para cada trabalhador. 11,5 euros. Não será barato o socialismo nesta região? Não valerá? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado José do Rego, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Em primeiro lugar, gostaria de saudar os peticionários que participaram nesta petição, exercendo um direito cívico que, com muito gosto, analisamos em comissão. Tal como já havíamos pronunciado sobre uma iniciativa do PCP, que tinha a mesma intenção dos peticionários, que se resumia ao aumento de 5 para 7,5% da diferenciação da retribuição mínima mensal garantida, vigente na região autónoma dos Açores. Importa realçar que muitas das medidas que têm dificultado a vida dos trabalhadores também têm dificultado a vida das empresas. Os custos com pessoal representam um valor bastante elevado na estrutura de custos de muitas das nossas empresas. A retribuição mínima mensal garantida nos Açores é hoje de 509,75 euros. Esta retribuição, nos últimos 5 anos, sofreu um aumento de 26%, e gostaria de relembrar que em 2007 era de 385 euros. Este aumento tem representado um grande esforço para muitas das nossas empresas, em especial para as pequenas empresas, que têm um valor acrescentado muito pequeno. E lembro que alguns dos despedimentos têm sido nessas empresas da restauração e de outras de serviços, em que o valor acrescentado é muito baixo. E, portanto, em que o salário mínimo tem, para estas empresas, um valor muito significativo nos seus custos. Basta ver uma pequena livraria, algumas empresas de serviços, em que esta margem dos 11,5 euros que a senhora deputada fala que os socialistas arrumam na gaveta, que não é o governo, nós podemos impor às empresas, mas as empresas têm de ter condições para poder pagá-lo. E aqui, neste caso, a estrutura de custos tem representado, até já em algumas grandes superfícies, como foi apontado pelo deputado do PCP, que estão a haver alguns despedimentos, quando discutimos a mesma matéria, estão a sofrer os problemas de consumo que nós vimos. Portanto, as dificuldades das empresas é hoje, mais do que nunca, verificada através dos números do desemprego, que são do nosso conhecimento e que levaram a que o Governo, em concertação com os parceiros sociais, propusesse um conjunto de medidas de apoio às empresas no domínio da manutenção do emprego, o da criação de novos empregos, o do financiamento das próprias empresas. Por isso o nosso discurso está à volta das empresas e não, como o subdeputado do PCP ou o senhor deputado do Bloco de Esquerda nos imponham. Portanto, a nossa atenção tem de estar centrada. A nossa atenção tem de estar centrada nas nossas empresas, na manutenção dos empregos, na criação de novos empregos, no aumento da competitividade e da produtividade das empresas, porque sem empresas não há emprego sustentável em qualquer região ou em qualquer país.
Senhor deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, quero em primeiro lugar saudar os peticionários por este exercício de cidadania e, em segundo lugar, referenciar que mantenho exatamente a mesma opinião e os mesmos argumentos que apresentei quando da iniciativa do PCP exatamente sobre o mesmo assunto e com o mesmo tipo de argumentos. E, portanto, é isto que tenho a referenciar, mantenho essa interpretação, mantenho aquilo que defendi naquela altura. Muito obrigado.
Muito bem, está escutado regimentalmente este ponto da ordem de trabalhos. Passamos para o seguinte.